Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, primeiro, né, a gente sempre faz os nossos agradecimentos padrões aí. Então eu quero agradecer, assim, de pronto, pela receptividade de vocês no nosso último episódio, né? O tão aclamado e pedido Afetos te ajuda. Botamos aí no ar. Eu espero que vocês tenham gostado. É, lembrando, né, que para esse episódio acontecer, para esse quadro ir ao ar, na verdade, você precisa mandar para gente os seus relatos no afetospodcast@gmail.com e seguir a gente também nas suas redes sociais, se você faz uso aí das redes sociais. No Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. A gente também tem um grupo no Telegram. É só você jogar na busca Afetos Podcast que ele aparece para você. E a gente tem um livro lançado, que é o Cartografia dos Afetos. Então, se porventura você já leu, está lendo ou lerá, mande pra gente as suas considerações, que a gente quer saber como o nosso livro aí chegou pra você, como ele bateu pra você. Se você ouviu, né, está ouvindo esse episódio, você já viu na nossa capa que nós temos uma participação mais do que especial. E aqui, pela primeira vez, eu vou fazer uma apresentação formal da nossa convidada. Ela é psicanalista, autora do Educação Não Violenta, Por Que Gritamos, Conversas Corajosas, Mesmo Rio e do recém-lançado Vamos Conversar. Ela também é mãe do Miguel, da Helena, é palestrante, apresentadora, podcaster, TED Speaker, é uma mulher negra e nordestina, além, claro, de musa inspiradora aqui para mim e para a Gabi no Afetos Podcast. Ela Sim. já participou de que dois isso, hein, episódios. Karina? Sim. Eu trouxe a ficha corrida da mulher. Ela já participou de dois episódios aqui no Afetos. O Rompendo com Violência, o de número 88, e o Irmãos, Filhos e Pais, de número 177. E está de volta nesse episódio de número 230, o Como Ter Conversas Corajosas. Bem-vinda mais uma vez, Elisama Santos.
Gente, teve a apresentação formal, meu Deus!
Pela primeira vez, Elisama.
Olha isso, como Gabi! Você tá se sentindo? Tô me sentindo muito chique agora. Tô me sentindo muito chique agora. Oi, gente! Prazer imenso estar aqui de novo com vocês.
Gente, a Elisama já é figurinha carimbada todo início de ano, eu acho, né?
O primeiro episódio foi em março, o segundo foi em fevereiro, agora ela voltou em março de novo.
Mas sabe o que acontece, gente? Eu acho que faz parte da minha trajetória com a maternidade. Porque no início do ano eu tiro férias. E aí é quando eu consigo ler. Porque o Mesmo Rio eu li em janeiro também, eu acho que dezembro ou janeiro, aí eu falei, ah, vamos chamar a Elisama para falar sobre a relação entre irmãos, e o Conversas Corajosas, o que é que acontece, eu falei até com a Elisama, a gente fez episódios sobre seus outros livros, e o Conversas Corajosas, que eu fui responsável pela orelha, a gente não fez. Por quê?
Passou batido.
Porque nessa época, eu estava num verdadeiro caos, gente, da maternidade. Foi logo no início, as crianças tinham chegado, acho que há uns 3 meses, 4 meses. E eu falei, Elisama, sinceramente, agora eu fui reler e eu ouvi também no Audible. Eu reli parte e ouvi o restante no Audible. E bateu totalmente diferente, porque eu tô numa fase diferente e tenho me visto de outras formas também. E como o livro, né, tem esse lugar tão especial, assim, dependendo da situação que você tá vivendo, ele bate de formas diferentes em você. E aí a gente decidiu, falou, não... Volta, Elisama, volta, porque a gente precisa falar sobre conversas corajosas, como iniciar essas conversas. Eu confesso que logo no início do livro eu já me identifico muito, já levo um tapa na cara, porque eu sou do tipo de pessoa que resolve problemas, né? Eu escuto, entre aspas, do que a pessoa vem falar e eu já tenho uma solução. A Karina, que convive comigo há anos, já deve ter percebido isso. Que eu tenho uma séria dificuldade de escutar realmente, porque eu já estou pensando em como solucionar. E aí, a gente precisa conversar, né? Porque é uma conversa, se você não escuta, ela não funciona. E Elisama, a Karina disse que selecionou trocentas perguntas, estruturou as perguntas para você. Porque, então, eu vou deixar ela começar com as perguntas e eu vou... Porque as minhas perguntas vão ser fluidas, vamos dizer assim. A partir dos trechos que eu selecionei do livro.
A Gabi, ela me deu um ótimo gancho para uma pergunta que eu coloquei lá embaixo. Mas que eu acho que a gente pode iniciar essa conversa com a Elisama com ela. Eu coloquei como sexta pergunta, mas ela vai iniciar esta conversa. Elisama, por que... Aí é a pergunta de milhões. Eu já converso com... Eu acho que é a pergunta mais difícil. Por que as pessoas não escutam? Por que é tão difícil escutar o outro?
Nossa, pergunta de milhões. Tem muitos fatores porque é difícil escutar. Primeiro, a gente não tem referência de escuta. Então, nós não sabemos o que é ser escutado. E aí, se você não tem referência de... ter vivenciado a experiência de ser bem escutado, de ser bem escutada, de deixar o coração aliviar numa conversa, a gente tem pouca referência de como é que a gente faz isso, sabe? Assim, a maioria de nós foi educada parando de chorar aos soluços de entupa, né? De engula. Então, assim, a gente aprendeu a engolir o choro, aprendeu a engolir a dor, e aí a gente não sabe como é que você faz até suspirar, sabe? Aquele choro que acaba com... A gente não conhece intimamente essa sensação. Então, a gente tem uma tendência a não saber como é que faz. Você faz o que sempre fizeram com você. Um segundo ponto é que quando eu ouço você, eu aprendo muito sobre você e eu sou obrigada a desfazer as imagens que eu tenho de você na minha cabeça. Então, assim, à medida que você me fala de você, a minha idealização sobre você, ela começa a se desfazer. Então, eu posso pensar que Karina é uma pessoa que gosta disso, que é assim, que pensaria igual a mim em determinadas situações, e aí eu te escuto. E você me mostra uma Karina que não está encaixada no que eu penso sobre você. E isso é muito difícil de encarar. Lembrar, porque a escuta me lembra que você é uma outra pessoa, que você não é a minha idealização, você não é a continuidade dos meus desejos, você é outra pessoa. Um terceiro ponto que dificulta a nossa escuta é que, te escutando, eu também desfaço a minha imagem sobre mim. Porque muitas vezes é durante a nossa escuta que eu descubro que eu agi de um jeito que eu nem acho correto. Que eu fiz algo que, putz, nem é como eu acredito que eu estou me vendo. Porque eu vou me ver através dos seus olhos. E é muito diferente me ver através dos seus olhos de me ver através da minha idealização sobre mim. Um quarto ponto é que a gente tem uma tendência muito grande de querer encerrar o sofrimento do outro. A gente tem muita vontade de ver as pessoas que a gente ama parando de sofrer. Então, nós não damos espaço para o sofrimento existir. Porque eu quero tanto que você fique bem. Porque eu sofro quando você sofre, que eu quero parar a minha dor e a sua. Então, não vamos sofrer, não. Deixa eu fazer alguma coisa para te ajudar. E aí, essa ansiedade de fazer com que o outro resolva os problemas, muitas vezes atrapalha a pessoa de encontrar a solução que faz mais sentido para ela. Porque eu sei a solução que podia fazer sentido para mim. Mas eu não sou você. E aí, um último ponto, não estou encerrando, né? Não estou elencando todos os possíveis, estou elencando os mais comuns. É que a gente, quando eu te vejo sofrer, eu me lembro das minhas dores. E a gente faz um esforço tão grande de fugir da nossa dor, que a gente não quer ser relembrado dela, sabe? Então, assim, ai, não vamos pensar nisso, vamos resolver, porque eu quero acreditar que dá só para resolver, sabe? Eu quero acreditar que os meus problemas, eles... não precisam da minha atenção nesse momento. E aí você chora me contando algo sobre o teu casamento, sobre a tua mãe. E aí essa dor chama as minhas dores pra conversar. E amor, não quero chamar minhas dores pra conversar. Então eu encerro o assunto. Quantas vezes a gente tem uma frase de efeito, a gente tem uma frase de bem somente energia positiva. A gente tem essas coisas só pra encerrar. Só pra falar assim, ah, não. Porque eu não dou conta de lidar com a minha dor, eu não dou conta de lidar com a sua dor, então vamos encerrar o assunto. Lembrando que nada disso é consciente. né? Nada disso é você decidindo. É só um que a gente se habituou a fazer sem perceber e sem pensar.
No meu caso, é a ansiedade. Karina, engraçado que a gente viveu uma situação recentemente e que eu me percebi fazendo exatamente isso. Você me trouxe uma questão sua, que você estava triste. E eu, Karina, mas vamos fazer isso, 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 isso. Faz isso, isso.
E aí é pensar, Gabi, essa ansiedade é por quê? Porque ela não é só uma ansiedade. O título ansiedade, ele tá escondendo outras coisas. É uma ansiedade provocada por... Pelo quê? Pela vontade de ver a Karina parar de sofrer, pela correspondendo com a imagem da boa amiga. O que a boa amiga faz nesse momento, então eu tenho que fazer? É porque eu tenho uma dor semelhante e aí, nossa, tem que ter solução. Assim, o que é que causa essa ansiedade que me faz passar, assim, o carro na frente dos bois e não conseguir parar um pouquinho e ouvir a pessoa, sabe? Porque senão a gente fala assim, ah, eu faço isso por ansiedade. E a gente não para pra pensar, ok, é uma ansiedade que é provocada por algo.
Sim. É, provocada pela ideia de tentar resolver, de superar, de... Enfim, mais um outro ponto que você traz é que... É... Essa ansiedade faz com que a gente não escute o outro. E aí não existe uma conversa real, né? Porque se você não escuta, não está acontecendo uma conversa. E faz com que às vezes a gente não perceba que o outro só quer falar.
Sim.
Ele não quer uma solução. Ele não quer a nossa intervenção. Ele não está nem pedindo ajuda. Ele só está te contando algo. E aí, gente, olha, é difícil. É difícil pra mim como amiga. É difícil pra mim como mãe. É difícil, mas assim, é interessante se perceber também, né? A partir do momento que a gente se percebe, a gente consegue trazer a nossa própria voz interior e ficar... Às vezes eu tô nesse impulso inicial de dar uma resposta ou dar uma solução. E aí eu penso, Gabi, só escuta, volta, volta, volta a sua atenção, só escuta, só escuta, só escuta. Ou às vezes eu faço, como eu fiz com a Karina semana passada, eu acho, ou há 2 semanas, e logo depois que eu desliguei, eu falei, ela não precisava de uma solução, né? Ela só tava falando.
Cara, é porque a sensação de você ter um problema e a pessoa vir com a solução muito rápido pra você é tipo assim, gata, isso é tão simples, se eu te mostrar como é que você resolve, como que você tá sofrendo por uma bobagem dessas, sabe? Aí você faz assim, não, é complexo, como que você... Por que você acha que essa solução... Assim, a gente tem uma solução muito rápida, e aí quando você tá desabafando, você quer o quê? O reconhecimento de, poxa, faz sentido essa sua dor. Faz sentido como você tá sentindo. Você não quer que a pessoa te diga, nossa, mas que bobagem. E aí, sem falar com essas palavras, quando a gente chega com a solução muito pronta, a gente tá dizendo, oh, mas isso é tão simples de resolver, sabe? E é um treino mesmo a escuta, gente. É muito difícil. É muito difícil. E às vezes você pode checar com a pessoa, amiga, deixa eu só entender uma coisa. Nesse momento, você tá precisando só de xingar Deus e desabafar? Ou você tá precisando da minha opinião? Só pra eu entender o que é o melhor, o que eu tenho pra te servir aqui nesse momento, sabe? Porque aí a gente consegue criar essa intimidade com a pessoa de oferecer o que ela tá precisando mais naquele momento. Às vezes a pessoa vem realmente querendo a tua opinião. E, amiga, você tá querendo a minha opinião? E eu pergunto isso pros meus filhos, por exemplo. Eu falo, cara, você tá querendo a minha opinião agora sobre isso? Ou você só tá querendo me contar o que aconteceu? E às vezes eu vou dar a minha opinião... E assim, eles estão desabafando por algo. Ah, é porque eu fiz uma besteira, eu tô horrível. Ela ainda tá entrando nessa fase, né? Pré-adolescência, então volta e meia vem, eu tô horrível, isso tá horrível. E aí eu falo, filha, é chato você sentir assim mesmo, e tenta ouvir. E às vezes eu falo, ó, eu sei que não é o que você tá precisando agora, não é a solução. Mas eu tô te achando linda. Não sei o quanto isso ajuda você saber, mas eu tô te achando maravilhosa. Então, assim, não tô assim, ah, que é isso, para de bobagem, você tá linda, sabe? Eu sei que talvez na forma que ela tá sentindo, não é o que vai ajudar. E eu falo, eu estou assumindo que eu quero só dar minha opinião, sabe? Então, assim, tem uma diferença, não é que a gente nunca vai dar opinião, a gente nunca vai dar conselho. Que você não acha, você vai assumir que você tá fazendo isso porque você quer e que pode não ser o que a outra pessoa tá precisando de você. Porque a gente faz achando que, não, deixa eu te contar como é que você resolve esse problema aqui. E isso é muito, muito ruim com a outra pessoa, né? Que tá achando o problema dela super sério, que tá sofrendo, que tá sentindo uma dor. E às vezes a gente faz com boas intenções. Deixa eu te dar perspectiva, nem é tão sério assim. Mas, poxa, não dá pra saber como cada dor chega no outro, sabe? A gente não é a grande régua do mundo. Não dá pra acreditar que o jeito que eu sentiria uma determinada situação é exatamente o jeito que essa situação vai bater em você. Porque não é, porque são coisas diferentes. Então, uma bobagem pra mim, que a solução é super simples, pode ser muito sério pra vocês. E vice-versa.
Sim, sim. A Gabi trouxe o ponto da... Às vezes o outro só quer falar e a gente vem com soluções. Ou o outro quer a nossa opinião e a gente fica sem saber se ele quer ou não. E um dos temas mais recorrentes aqui no Afetos. A gente está completando hoje, gravando com você, Elisama, o episódio de número 230. Então, são quase 5 anos aqui colocando as nossas inquietações, as nossas questões, escutando os ouvintes trazendo as coisas deles, olhando lá no grupo do Afetos no Telegram, olhando as redes sociais. E aí, uma das questões que estão presentes em todos os episódios que a gente faz é a dificuldade de se relacionar com o outro, porque tem conversas que as pessoas não conseguem fazer. Tem opiniões que elas engolem, tem coisas que elas querem falar que elas acham melhor naquele momento não e nunca falam. E aí eu trago outra pergunta pra você. Depois de 5 livros escritos, né? 1 de ficção, 4 de não ficção, que falam das relações, que falam especificamente e às vezes exclusivamente sobre as conversas. Se relacionar com os outros fica mais fácil com o passar do tempo ou fica mais difícil?
Amiga, se fica fácil, nossa, pra alguém, eu não sei. Eu sei que pra mim é difícil pra caramba. É por isso que eu estudo tanto e falo tanto disso. Gente, eu vivo dizendo isso, assim, eu estudo CNV porque eu sou brava pra caraca, porque eu quero bater em todo mundo. É por isso que eu estudo CNV. Eu estudo diálogo porque é difícil pra mim, porque eu quero mostrar pras pessoas o quanto elas não estão enxergando o que tinham que enxergar, que elas estão fazendo tudo errado. Então, eu tenho um impulso muito grande de coordenar as conversas do outro. Então, eu esforço me relacionar, sabe? Eu esforço enxergar o outro. Óbvio que, por exemplo, escutar tem sido algo mais fácil pra mim ao longo do tempo. Mas, com a prática, né? Tem sido mais fácil. Tem sido mais fácil não levar as coisas pro lado pessoal. Então, hoje, se eu olhar pra trás, nossa, é muito difícil levar algo pro lado pessoal. Mas é muito difícil. Muito difícil. Há algum tempo, eu era tudo. Ia vir muito pro que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, por que essa pessoa tá falando. Agora tem um outro lugar, sabe? Assim, eu acho que à medida que eu estudo, eu consigo enxergar o outro como um outro. E eu acho que isso é o mais difícil das relações. Porque a gente não consegue enxergar as pessoas como estranhos, como outros. A gente quer o conhecido. O nosso cérebro, ele quer muito encaixar tudo em algo conhecido. Por quê? Porque ele economiza energia. Porque ele é muito esperto. Ficar vivo gasta energia pra caramba. Todos nós sabemos que energia é um bem limitado. Então, o nosso cérebro faz o quê? Ele quer administrar bem essa energia. Ele é um bom economista. Ele quer economizar essa energia. Então, ele vai tentar criar padrão pra tudo. Ele vai tentar criar padrões pra forma que a gente fala, que a gente age. Criar padrões pra forma que a gente entende o que o outro faz. Tudo tem que ser muito previsível para o cérebro, para ele não ter que, cada vez, em cada situação, pensar tudo de novo. Então, ele precisa ter aqui os protocolos para todas as coisas, sabe? Porque isso facilita a vida, ter protocolo para tudo. E aí, a gente cria tantas ideias sobre o outro e sobre a gente na nossa cabeça, nessa busca por tapar os buracos, que a gente esquece que o outro existe para além das nossas idealizações, para as nossas opiniões sobre ele. Então, assim, os meus pensamentos, eles são só pensamentos. E eu acho que, com o passar do tempo, isso tem ficado cada vez mais forte para mim, o que facilita a relação. Mas é muito difícil se relacionar. Não ficou fácil. Mas eu tenho hoje uma facilidade maior de lembrar que o que eu penso sobre você é só o que eu penso sobre você. Tem um espaço sobre você que eu nunca vou conseguir pensar e idealizar, porque é você. E eu só vou descobrir esse espaço, só vou descobrir quem é você, se eu te ouvir. Eu só vou colocar à prova as minhas idealizações e as minhas opiniões sobre você, se eu te der espaço para isso. E a cada dia eu tenho aprendido que eu não tenho que dar espaço para isso para todo mundo, porque senão a gente vai viver exausta. Então tem relação que é isso aí, não preciso me aprofundar, eu não preciso te escutar com profundidade. Existem momentos que eu só quero aqui que a gente tenha uma troca rápida, porque a gente precisa resolver esse problema e acabou. E aí existem situações que, poxa, isso aqui tá me pedindo uma atenção diferente. Eu preciso me entender com essa pessoa. Eu preciso resolver um problema com essa pessoa. Aí agora eu preciso saber quem ela é, porque não adianta eu resolver esse problema na minha cabeça e querer impor a minha solução pro outro, entendeu? Mas isso é a parte mais difícil, gente, porque isso é pura frustração. É o puro suco da frustração. O relacionamento, ele é frustrante demais. Porque o outro, ele não tá aqui pra atender as minhas expectativas sobre ele. Ele não tá aqui pra fazer o que eu desejo que ele faça, sabe? Assim, antes da gente conversar, eu tava contando pra vocês que meu marido começou a trabalhar fora. Ele resolveu voltar pra carreira dele de engenheiro. E ele tava trabalhando comigo por 7 anos. Cara, eu tô me adaptando. Tá muito difícil pra mim. Muito, porque ele resolvia 1 milhão de coisas. Que eu nem pensava, eu não precisava pensar, porque ele já tinha resolvido, entendeu? E agora não é assim. E eu não tenho o direito de, porque é mais fácil pra mim, falar, não, você tem que voltar pro aquilo, porque aquilo funcionava melhor. Funcionava pra quem, cara pálida? Tava funcionando pra mim, mas tava funcionando pra ele? Não. O que funcionava pra ele era outra coisa. E eu que pegue a minha frustração e leve pra minha terapia e pra minha conversa com as minhas amigas. Porque eu não tenho o direito de querer impor o que é importante pra mim pra que eu não me frustre. Entende? Não é porque tá difícil pra mim que ele tem que mudar, ele tem que se encaixar. E isso é muito legal, porque isso foi conquistado, não foi por um olhar pro outro, foi por um olhar pra mim mesma. Eu não tenho mais que me encaixar no que o outro espera de mim. E à medida que eu assumo isso, eu também dou liberdade pro outro na relação de ser quem ele é. Porque a partir do momento que eu falo, cara, eu não tenho que fazer isso pra agradar a Isaac. Eu não tenho que mudar a minha vida inteira para agradar ele. Se não faz sentido pra mim, a gente vai sentar e pensar aqui, que é que equilibra pra nós dois. À medida que eu vou me dando essa liberdade, pra que a relação seja justa, seja igualitária, eu preciso dessa liberdade pra ele ser quem ele é também, sabe? É difícil, é complicado, é algo muito novo pra gente, porque a gente tá acostumado a querer encaixar o outro na nossa expectativa, mas é algo necessário.
É. Tô refletindo. Tô pensando. Olha só. Eu cresci como filha única. E eu acho que isso é uma grande problemática. É. Porque é isso, assim. Cresci com grande dificuldade de negociação, de sabe, de dialogar, de iniciar. E uma coisa que eu queria que a gente trouxesse para esse episódio, Elisama, e que você traz no livro, é a necessidade de reflexão de quando uma conversa corajosa, uma conversa difícil, deve ser iniciada ou não, e o porquê iniciar ou não essa conversa. Porque, às vezes, a gente acha que tudo deve ser falado. E você fala que não, que nem tudo deve ser falado. Tem coisa que a gente tem que resolver internamente e não jogar pro outro. Fala aí mais pra gente, qual é a hora da gente decidir, assim, é hora de conversar, esse assunto precisa ser tratado, eu preciso iniciar uma conversa corajosa.
Cara, a gente precisa conversar com a gente antes de conversar com o outro, porque só essa reflexão, eu e eu mesma, vai me fazer entender o que é importante na conversa, o que é importante pra mim, o que é que precisa ser cuidado pra mim na conversa. Assim, eu entendo o limite como aquela fitinha que a gente vê nos crimes, nos filmes, sabe? Que aconteceu o crime e botam aquela fita amarela que cerca um ambiente. E aí é daqui você não passa, ou se você passar, você vai ter que limpar bem o seu pé, botar isso, isso, isso e isso pra proteger. O limite é isso, o limite é esse cuidado. É essa fitinha amarela que eu utilizo pra proteger o que é importante pra mim. Todos nós temos um rolinho dessa fitinha na mão. Qual que é a grande questão? Para que eu saiba onde eu vou botar a fitinha, eu preciso saber o que é que eu vou proteger. Porque, veja, se o crime aconteceu no quarto, a fitinha ela não tá na garagem. A fitinha vai ter que estar no quarto, entende? E essa reflexão de onde eu ponho a minha fitinha do limite, eu só vou fazer se eu me ouvir. Então, assim, o que é que eu quero proteger? Do que eu tô cuidando aqui nessa relação? O que é que eu tô cuidando aqui nessa conversa? Como que eu me sinto diante do que a gente tá vivendo nessa situação, nesse momento? O que eu quero proteger aqui? Tem uma frase do Emicida que eu sempre repito, que é: você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Então, assim, eu tô representando os meus sonhos nessa conversa, nesse momento, nessa relação? Como que eu tô representando os meus sonhos? Porque só eu posso representar. Só eu posso cuidar do que é importante pra mim. Ninguém vai fazer isso. Assim, se eu quero que o outro cuide, eu tenho que pedir, explicar e dizer pra ele como que ele cuida, porque ele não sou eu. E as relações em que as pessoas não colocam limites são relações muito difíceis. Então, assim, como que é mais fácil se relacionar? Como que é mais fácil você pedir um favor? Digamos, eu sou amiga de vocês duas, né? Aí eu quero pedir um favor para a Gabi. Eu sei que a Gabi é a pessoa que, se ela dizer, se ela não puder fazer, ela vai me dizer: ah, não posso. Já a Karina é uma pessoa que, se ela não puder fazer, ela vai se estribuchar pra fazer pra mim, porque ela tem dificuldade de dizer não. Pra mim, se eu cuido das nossas relações, é muito mais fácil pedir as coisas pra Gabi. Porque se ela me disser não, é não. Eu não tenho que cuidar do meu limite e do dela na relação. Entende? Pedir pra quem não cuida do próprio limite é desgastante, porque além de cuidar do meu, eu tenho que estar pensando: ah, não, mas ela tem isso, putz, ela vai se... Sabe? É muito chato, é muito difícil, é muito complicado. Então, quando a gente fala de cuidar do limite, de ter conversas difíceis, a gente tá falando de facilitar a relação pra gente e muitas vezes pro outro que se interessa e cuida da gente. Então tá, eu entendi que algo é importante pra mim nessa relação. Esse algo precisa ser comunicado pro outro de como é importante pra ele saber? Ou é algo que eu só quero que o outro faça e acabou? Sim, como essa história do trabalho com o Isaac, trabalho de Isaac. Aí ele começou a trabalhar, a gente teve algumas conversas difíceis pra sentar e falar: ó, você começou, agora vamos ver como que a gente vai equilibrar. Tem uma parte que é minha, da minha frustração, de eu ter que me adaptar ao desejo dele, porque ele tem direito de desejar ter um trabalho fora de casa. Não trabalhar comigo, ele tem o direito de falar assim: não quero mais trabalhar na sua empresa, vou trabalhar em outra coisa. Como no começo fez sentido pra ele trabalhar na empresa comigo, agora não faz mais. E aí tem uma parte da frustração que é minha e eu que lide com ela e que eu não posso derramar nele. Que não tem conversa difícil, a não ser que seja: amor, tô me adaptando, sabe? Tô precisando de um tempo pra me adaptar. E eu tenho que ter cuidado nessa conversa pra não estar carregando assim: qual que é a minha intenção quando eu falo com ele? Tá muito difícil, eu não tô conseguindo dar conta, eu não tô conseguindo me adaptar. A minha intenção é que ele pare, é que meu estímulo à culpa dele faça ele mudar de ideia. É isso que eu quero pra nossa relação? Que ele se sinta culpado e faça porque ele tá com culpa? Assim, a gente tem que refletir, porque o automático talvez seja fazer essa chantagenzinha, sabe? Porque a gente faz, a gente... Exato. Não faz porque a gente é ruim, a gente não faz porque a gente é mal, a gente faz porque a gente quer o nosso desejo realizado, e aí a gente usa as armas que a gente tem, entende? Mas aí tem uma outra parte da conversa que era: ok, você vai trabalhar fora, então a gente vai ter que remanejar como a gente cuida das crianças. Porque tem uma parte aqui que você não vai estar em casa, mas você vai precisar se responsabilizar por ela de qualquer forma, porque não dá pra vir pra mim. Como que a gente vai fazer isso? Conversa difícil e necessária. Isso aqui é nosso e é importante que eu não fique sobrecarregada com todas as coisas. Pra eu ter essa conversa e fazer essa separação do que é meu e do que é dele, foi sessão de terapia. Foi refletir muito o que é importante pra mim aqui, do que eu tô cuidando. Do que é que eu preciso comunicar pra ele aqui, que eu preciso que ele saiba, que é importante pra mim que ele saiba. E por que que isso é importante pra mim? O problema é que a gente quer ter conversas sem ter uma conversa anterior com a gente. A gente não sabe onde a gente vai botar a fitinha. A gente não sabe o que é negociável e o que é inegociável na relação. Então, quando eu não faço essa reflexão do que é negociável e do que é inegociável, ou tudo fica inegociável, e aí eu sou intransigente, e aí eu não respeito o espaço do outro, e aí eu não respeito o tempo do outro, ou nada, ou tudo é negociável. E aí eu não tenho mais limite. Eu abro mão de tudo, porque eu não consigo te dizer: isso não dá pra mim. Sabe? E não dá. A gente precisa dos limites muito bem delimitados, bem determinados, bem desenhados na relação. Não dá pra eu fazer tudo por você o tempo inteiro a um ponto em que eu me diluo. Que eu não sei, olho pra relação e não sei mais reconhecer o que é meu aqui. Qual que é o meu sonho? Né? Você é o único representante dos seus sonhos. Tô representando? Que sonho é esse? Porque eu me misturei tanto ao outro que eu já não sei nem mais o que, é que eu tô representando, não sei nem mais o que, é que eu sonho. Como é que eu vou representar o que eu não sei o que é, sabe?
Mas eu vou te falar que essa é uma parte muito difícil. Eu não sei se é somente pra mim. Não, definitivamente não é só pra mim. Mas dentro do meu histórico, eu percebo que é isso, eu me relacionei pouco afetivamente, assim. Afetivamente, por longos prazos, sabe? Por longos períodos. Amizade, sim, eu tenho desde a adolescência e tal, mas, sei lá, eu nunca casei, eu nunca morei com nenhum outro adulto. Agora, o relacionamento de mais longo prazo estabelecido a partir da minha vida adulta, morando junto, etc., é com os meus filhos, né? Que estão comigo há 2 anos e meio. E nessa relação que não tem pra onde sair, que é uma coisa que eu tenho uma tendência a fazer, a sair, né? Tipo assim, chegou num ponto e eu já, tchau e benção, não tô a fim de me aprofundar mais. Mas essa linha entre o que é aceitável e o que é negociável e o que não é, é uma linha difícil de você estabelecer, principalmente quando você está iniciando uma relação. O livro me ajudou muito nisso. O livro, uns esporros da Deia também, e da Karina, que puxaram meu ouvido. Mas eu tenho uma tendência a achar que as coisas se ajustam. A gente conversa e as coisas se ajustam. A gente conversa e as coisas se ajustam. Só que você precisa ter um local onde você fala, dessa linha aqui eu não vou passar, eu não posso passar, porque aí eu tô me perdendo, isso tá me ferindo, isso tá ultrapassando o limite. Mas não, eu não acho que é simples, né? Não é muito simples a gente chegar nessa...
Cara, nem um pouco, nem um pouco. E não é um limite que você chega só uma vez e ele é igual o tempo inteiro, sabe? Eu sempre trago a ideia do equilíbrio como movimento. Equilíbrio, se você olhar um equilibrista, se você olhar alguém na bicicleta, você vai ver alguém que pende para um lado, pende para o outro, pende para um lado, pende para o outro. Isso é equilíbrio. Então, esse equilíbrio dessa relação do que é negociável, do que é negociável, a gente vai dançando na vida e descobrindo, poxa, aqui é o equilíbrio nessa relação. Em uma outra, não é. Eu vou descobrindo aqui o que é importante pra mim nessa relação, o que é que eu tô disposta a abrir mão, o que é que eu não tô disposta a abrir mão, o que é que eu tô disposta a negociar, o que eu não tô disposta a negociar. Mas não é um ponto fixo. E dentro da mesma relação, esse ponto muda muito. Então, assim, eu sou casada há 14 anos. Não é o mesmo casamento de 2009, 2008, sabe? Não é a mesma relação de quando a gente começou. Mas não é mesmo a mesma relação de 2009. A gente... Nossa, eu vou fazer 15 anos. A gente tá aqui numa relação que ela se reconstrói todos os dias. Porque todos os dias eu tenho um sonho novo e eu tenho uma ideia nova. E a minha linha do que é negociável e do que é inegociável, ela vai mudar de lugar. E eu preciso comunicar para Isaac. Então, sabe isso que era aceitável para mim? Agora eu tô achando que já não é mais. Como que a gente vai lidar com isso na nossa relação? E é importante saber, assim, assim como você, Gabi, Isaac foi meu primeiro relacionamento mais sério. Eu nunca nem tinha namorado antes dele. Assim como você, eu sempre fui aquela pessoa que, não vale a pena, não vou me estressar, chega. Chegou no limite, então beijo, tchau. Não tenho paciência pra conversar com você sobre isso, pra resolver. As pessoas não mudam. E aí, uma forma bem rígida, inclusive, de enxergar o outro. E o tempo tem me mostrado que às vezes existem boas razões de ficar na relação. E que a gente precisa fazer esse balanceamento aqui de o que é que não vem pronto? O que é que tem que ser construído a quatro mãos aqui? E o que é que não é? Sabe? O que é que o outro está disposto aqui comigo a gente fazer essa construção? Porque eu acho que esse é o ponto mais importante e que muitas vezes a gente se ilude nas relações. Que é não, isso vai mudar e eu dou conta de lidar com isso. Tá, se o outro não tem disposição pra mudar, pra conversar, não é mudar, se encaixar na sua idealização, mas pra pensar um denominador comum, não vai dar certo, amor, porque ninguém ama por dois. E o tempo, minha gente, o tempo não cura nada. Deixa eu contar esse segredo aqui pra vocês. O tempo, ele não cura absolutamente nada. O que o tempo faz, se a gente não conversar, não cuidar, não olhar, não tratar, o que o tempo faz é deixar a ferida mais purulenta. É deixar a coisa mais inflamada. É deixar a coisa mais dolorida e pior. Sabe? Então, assim, você não tem uma ferida e olha pra ela e fala, ai, o tempo vai sarar. Não foi o tempo que sarou, amor. Foi você lavando, foi você botando a pomada, o remédio, o spray, o sei lá o quê. É isso que vai cuidar da ferida. Não é esperar que sozinha, absolutamente sozinha, ela cure. Então, a gente precisa também parar de achar que vou dar tempo ao tempo e que as coisas vão curar. Existe o tempo de... Vou dar um tempo para as coisas assentarem e eu ver com mais clareza. Então, assim, tem um tempo, sim. Você imagina um pote de água com terra. Tem um tempo ali que você vai parar, ele vai assentar e você vai ver as coisas mais separadas, mais limpinhas. Mais... Nossa, agora eu entendi o que é cada coisa. Sim, tem situações que você precisa esperar assentar, porque com tudo misturado, você não consegue enxergar com clareza e não sabe a melhor decisão. Mas é o tempo de assentar, não é o tempo de curar. É o tempo de trazer mais clareza, é o tempo de recuperar minha consciência, é o tempo de pensar, é o tempo de conversar com alguém que vai me ajudar a encontrar o que é importante pra mim aqui. É o tempo de reconhecer onde eu vou botar a fitinha, sabe? Qual que é o limite que eu tô cuidando aqui, que eu não percebi que eu preciso cuidar. Mas não é o tempo sozinho, porque sozinho ele não vai curar absolutamente nada. E é importante que a gente saiba disso. Porque senão a gente fica se afundando em relações... que nos fazem sofrer, relações super doloridas, acreditando que o tempo vai fazer a pessoa melhorar, que a pessoa vai perceber sozinha. Gente, deixa eu contar outra coisa pra vocês, assim, ninguém vai estar lendo a tua mente. Ler mentes é muito difícil. Não espere que eu leia a tua mente. Para de achar que o outro vai ler a tua mente, porque isso não vai acontecer. Sim, ter que adivinhar o que o outro quer é exaustivo. Me conte, me fale, converse comigo. Assim, nós já viramos... A gente não consegue se entender, gente. A gente saber o que a gente quer já é difícil demais. Imagina, você tem que, além disso, tem que adivinhar o que o outro precisa, porque ele insinuou. Ah, Elisão, mas eu já dei muita pista, então. Talvez o outro seja um péssimo detetive. Pista não é o suficiente. Fala, assim. Abre a sua linda boca e articula o que é importante pra você. Ah, Elisama, mas eu falo e não adianta nada. Então, amor, você tá recebendo um não que não é dito. E aí você decide o que você faz com esse não. Entende? A culpa não é porque você falou. É que você não tá entendendo que tá vindo um não aí, que não tá sendo dito com todas as letras, e que você não tá aceitando esse não. Mas dizer não é o problema.
Nossa, vocês foram falando. E aí eu conectei algumas coisas aqui que também a gente traz no Afetos. A gente já falou algumas vezes sobre valores inegociáveis, né? Sobre como é importante numa relação a gente saber o que a gente é maleável, é flexível e o que não. Daqui você não vai passar. E esse daqui não vai passar é a fitinha que você trouxe do limite, né? Olha só, você chegou no limite, daqui você não passa. Eu já tive algumas relações onde, só depois de muito tempo de ter saído delas, que eu percebi que eu tava virando alguém que eu não era, que eu tava me adequando à pessoa, que eu tava fazendo tudo o que aquela pessoa queria, que eu tava me tornando alguém que ela idealizava que eu fosse, porque eu não queria perder aquela relação, não queria perder, assim, tava ruim, tava doendo, tava me machucando, eu tava entrando, você faz uma analogia muito boa no Conversas Corajosas, sobre botar uma calça que não cabe mais, e no final do dia, quando a gente tira, a gente tá cheia de marcas. Eu ficava todo dia, eu estava cheia de marcas ao final do dia. E aí, com o tempo, eu fui me ressentindo. E aí, eu também lembrei que a Bela Reis tem um ótimo episódio sobre ressentimento, que eu escutei e eu quase chorei, assim, lavando louça. Eu parei, respirava, falava, meu Deus, eu não achei que eu fosse uma pessoa ressentida, eu não conseguia olhar pra esse meu lado ressentido. E aí, eu venho com uma pergunta. Existe como não se ressentir com o outro quando a caixinha do que, olha o que eu fiz pra você, ela tá cheia? Como não encher essa caixinha, né?
Como não encher a caixinha? Porque se a caixinha tá cheia, a gente vai se ressentir. Eu também era a pessoa que falava, não, eu falo as coisas na cara, não tenho ressentimento de ninguém. Mentira! Cada dia eu descubro ressentimentos guardados em mágoas, porque tem um preço, gente, sabe? Eu não sou aquela pessoa que fica aqui nutrindo, alimentando o ressentimento, fazendo ele ficar bem grandão, mas eu guardo ressentimentos. Entenda, cada vez que eu digo um sim pra você, em que eu estou dizendo um grande não pra mim, eu vou te dar uma conta. Alguém, essa conta em aberto, ela vai ser enviada pra alguém em algum momento. Não vai ficar de graça. Né? Esse caderninho do eu fiz por você, todos nós temos. E a gente saca ele nos momentos mais complicados. O outro não sabe. Assim, se eu for deixar uma conta em aberta, se eu tô na Bahia, fala comprar fiado. Se eu tô comprando fiado, você me avisa que eu tô comprando fiado. Porque aí eu vou saber que eu tô comprando fiado. Não me fala que você tá me dando. Porque aí fica tudo muito mais claro na relação. Assim, vou te cobrar. E fala pra você. O problema é que a gente se acha muito alecrim dourado. Muito, sabe? Então eu falo assim, ai, ah, eu? Não, eu fiz por amor. Eu fiz porque eu te amo. Ok, você fez porque ama, você fez porque escolheu fazer. Aí a pessoa, você pede uma coisa pra pessoa, daqui a um mês a pessoa não faz. Cara, eu faço tudo por ela. É muita sacanagem isso. Entende? Então assim, pô, a gente tem interesses nas relações. Temos sim. Assume isso. Assume, eu tenho interesse de uma reciprocidade. Reciprocidade é importante, gente, nas relações. E aí, essa relação em que eu só dou, em que eu me esvazio, eu vou ficando ressentida. Olha para as mulheres de 60, 70 anos. Quantas senhoras você conhece que são absolutamente amargas, mal-humoradas? Gente, é tanto ressentimento guardado, porque foi tanta doação. E assim, não tô botando a culpa delas, não. Socialmente, nós fomos ensinadas a fazer isso.
Sim.
E ninguém nunca disse pra gente que ia ter um preço, que ia ter uma conta em aberto. Então, a gente dá, e chega uma hora que você tá entalada, sabe? Que você não tem espaço pra mais nada circular em você. De raiva, de ressentimento, de tristeza. Porque a gente precisa cuidar e ser cuidado. A gente precisa dar e receber. E aí, tem um outro ponto que é importante falar, que... dar e receber não significa eu cuido de você e eu não me cuido e em troca você cuida de mim. E eu espero que você cuide de mim porque, olha, eu te dei isso, então você me dá em troca. Não. Dar e receber é algo que é equilibrado, é algo que eu te digo. Como que você cuida de mim? Isso aqui é importante pra mim, eu preciso nomear. Não é insinuar. E aí eu sempre dou o exemplo da gangorra. Quem tem criança pequena aqui já levou em alguma gangorra. Gente, a brincadeira da gangorra, ela só tem graça se sobe e desce. Se só um fica lá em cima, o outro fica lá embaixo, não tem graça pra nenhum dos dois. Uma hora a brincadeira perde a graça pros dois. Então não fica nessa ilusão de eu tô aceitando tudo pra ficar nessa relação. Primeiro porque você tá se destruindo. Você tá mantendo a relação inteira enquanto você se destrói. E isso vai ter um preço enorme pra você. Não é uma a relação não pode ser saudável se eu não estou saudável na relação. Entende? Não tem como. A relação precisa, o nós precisa de um eu e de um você que sabem quem são. Ou então a gente vai se diluir aqui. A relação precisa que você seja saudável. Ah, Elisão, mas tem fase que a gente não tá. É, tem fase que a gente não dá. E a gente reveza nessas fases na vida, a gente cuida um do outro. Então vai ter fase que, assim, pensa a relação como aquela bicicletinha com duas pessoas pedalam. Vai ter fase que tá nós dois pedalando lindamente, que delícia, estamos voando. Tem fase que minha perna tá cansada, amor. Agora você vai ter que pedalar porque eu não tô dando conta. Mas não dá pra ser só um pedalando e levando o outro, porque o outro é quem tá sempre cansado e nunca dá conta.
Uhum.
Tem que ter um revezar. E aí, isso é o ponto. E o segundo ponto é, nessa gangorrinha, quem tá em cima, uma hora vai cansar e só tá em cima, gente. Uma hora a brincadeira vai ficar sem graça. Não tem alternância, não tem nada legal aqui. A brincadeira tem graça porque tem sobe e desce. Então, você não tá cuidando nem de você, nem da relação. Isso é uma mentira. E principalmente pras mulheres. Principalmente pras mulheres. Gente, essa história que a minha linguagem do amor é servir é uma mentira, tá? Deixa eu contar pra vocês. É social, é criado. Não é à toa que quando você vai ver, só a mulher que tem essa linguagem de amor. Servir. Por quê, gente? Por que que essa linguagem do amor servir? Porque foi ensinado socialmente e tem um preço. A gente gosta de receber também. A gente gosta de ser cuidado também. E se você não consegue receber, você tem que olhar o que é que tá acontecendo pra eu achar ou que eu não mereço. Ou pra eu achar que se eu receber eu vou ficar vulnerável na relação. Que medo é esse de ser cuidada na relação? Sabe? Você vai olhar isso aí. Porque se você não consegue receber na relação, você só pode dar, vai ter um ressentimento, vai ter uma arrogância, vai ter um preço que você, a sua saúde paga, importante dizer. Então, não é à toa que mulheres sofrem mais com pressão alta. Não, sabe assim, o nosso corpo paga e a nossa relação paga também.
É, gatas. É, você trouxe a questão, né, das mulheres mais velhas. Muitas vezes, abraçadas pela amargura que a vida trouxe, né, nessas relações desiguais, onde se doa muito. A gente tem um episódio aqui chamado Amargura, então não lembro o número, mas é só jogar aí na busca. Só que quando você trouxe essa relação, eu lembrei que você dedicou uma parte do livro para falar sobre chantagem. E foi uma parte que me fez refletir muito, porque a gente... É isso, toda relação tem algum nível de manipulação, de chantagem, porque é assim que a gente aprende a se relacionar, etc. Mas você traz exemplos de onde a chantagem é utilizada de forma massiva e que parece uma conversa, mas na verdade é chantagem.
Sim.
E aí você trouxe o exemplo do Isaac, né, que ele voltou a trabalhar e etc. E muito facilmente uma conversa dessas que poderia parecer uma conversa corajosa poderia se tornar uma conversa baseada em chantagem.
Sim.
Do tipo assim, eu estou arrasada porque você foi... Eu não estou aguentando mais. E aí você tenta manipular a decisão do outro, né? Como a gente se policia em relação à nossa própria chantagem e também à chantagem do outro?
Tá.
Dá umas dicas aí pra gente.
A nossa própria chantagem. Primeiro vamos nomear a chantagem. Chantagem é toda vez que eu tento conseguir algo do outro, estimulando nele o medo, a culpa ou o senso de obrigação. Importante entender, isso é chantagem. Cada vez que eu quero conseguir algo do outro, falando com ele, mas se você fosse um bom marido, se você fosse uma boa amiga, se você fosse uma boa mãe, você fazia, eu tô chantageando. Cada vez que eu quero incentivar a culpa, né? Ai, mas se você não fizer isso, eu vou ficar muito triste, nada vai dar certo, eu vou perder o emprego, eu vou ficar doente, eu não, chantagem também. Ou quando eu quero incentivar o medo, se você fizer isso, então eu vou tomar tal coisa, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo. Eu também estou te chantageando. Então, se a gente parar rapidamente para pensar, tem um monte de chantagem nas nossas relações. Quando que isso fica perigoso? Essa pequena manipulação vira uma chantagem. Quando eu não consigo mais dizer não na relação. Quando eu penso em dizer não, eu já fico com meu coração acelerado, já fico agoniado, eu já faço ai, não. Olha, eu vou fazer para nem me estressar. Para pensar quantas vezes nas suas relações você faz as coisas para não se estressar. Ah, não. Olha, eu vou evitar o estresse. Eu sempre brinco que a gente não tá evitando o estresse. Tô adiando o estresse. Não tô evitando o estresse. Tô adiando o estresse. Então, percebe quais as relações que você não pode mais dizer não. Se tem relação que você não pode dizer não, que cada vez que você dizer não, você se sente muito culpada, muito mal, e que o outro faz isso de propósito, assim, não é de propósito, eu quero fazer isso pra maltratar, mas que ele aumenta o teu volume da tua culpa e do teu medo, você tá numa relação com chantagem. A Susan Forge, que fez um estudo bem grande sobre chantagem, ela usa o acrônimo FOG, que em inglês seria fear, né? Medo, obrigação e culpa. FOG é neblina. É uma neblina densa. A pessoa que tá te chantageando, ela cria uma neblina densa em que você não consegue enxergar com clareza. E aí você só quer que aquilo pare, que aquela dor pare, que aquela angústia pare. Então assim, pode ser a tua mãe falando, ai, mas como assim, você não vem pro jantar, você sabe que seu pai vai ficar doente, meu Deus, tudo que eu fiz por você, tudo bem, meu filho, vá viajar, não ligue pra gente. Chantagem, gente. O nome disso é chantagem. Aquele namorado que você disse não, e toda vez que você diz não, passa uma semana te dando gelo. Não te responde direito, fica monossilábico. Chantagem. Sabe? Quando você faz o que quer, um milagre. Tudo fica lindo de novo. O nome disso é chantagem. E aí, como é que a gente faz parar a chantagem? A gente faz ela parar de funcionar. O chantagista, ele só faz chantagem porque a chantagem funciona. E é a gente que ensina pra ele que a chantagem funciona. Porque assim, se você vem me ameaçando, amor, você tem uma briga comigo na hora. Ninguém me ameaça. Chantagista, ameaçador, castigador comigo, não funciona. Porque ele me chama pra briga. Eu podia até fazer, mas só porque você falou assim, você tá procurando a briga comigo, eu não vou fazer mais não. Sabe? Essa é a minha personalidade. Mas, cara, sofredores comigo funcionam muito, porque eu quero parar o sofrimento da pessoa, eu fico angustiada. Né? Então, eu ensino qual a chantagem que funciona comigo, com o meu comportamento de fazer o que o outro quer. Como é que eu faço pra parar de funcionar? Tem que parar de funcionar. Eles amam, mas eu não consigo. Cara, você suporta a dor de dizer esse não. Ensaia. Eu sempre dou esse conselho. Ensaia em casa a resposta que você vai dar pra essa pessoa, que você sabe que vai te chantagear na hora da resposta. A tua mãe vai falar, fazer aquele drama, ensaia. Poxa, mãe, sinto muito. Eu não gostaria que você se sentisse assim. Fico... Poxa, sinto muito que isso esteja pegando em você desse jeito. Poxa, meu amor, é você quem decide o que você vai fazer. Eu, infelizmente, eu gostaria que você tomasse outra decisão, mas a sua decisão é essa, eu vou respeitar. Preciso de um tempo pra te dar essa resposta. Então, você ensaia, sabe? Qual que é a resposta? Não tenta ouvir, não tenta pensar na hora, porque na hora você vai estar assustado, amedrontada, com senso de culpa lá em cima, a neblina vai estar forte, você vai fazer o de sempre. E aí, como é que eu paro de chantagear? Se perceba. Entenda que você sabe, você tem que aprender a lidar com a sua frustração, ela é sua. Porque quando a gente chantageia, normalmente é por medo. Eu quero tanto isso, e eu tenho tanto medo de não conseguir, que eu vou usar as armas que eu tenho. E aí a arma que eu tenho é fazer, ai amor, poxa, mas eu tô mal, eu não tô conseguindo, pelo amor de Deus, blá, 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 blá. Eu vou usar a arma que eu tenho, sabe? E aí eu lido assim, eu tenho o direito de fazer isso com essa pessoa? Que outros caminhos eu consigo para que eu atenda a minha necessidade? Quem mais pode me ajudar a atender essa necessidade que não é essa pessoa? O que é importante aqui pra mim? Que é essa pessoa que atendia e que agora eu vou ter que buscar essa necessidade ser atendida de uma outra forma, com um outro caminho. Porque assim, tem uma diferença que eu ponho no livro, que é a diferença entre necessidade e estratégia. Necessidade é o que eu quero, o que é preciso, o que é importante pra mim. Estratégia é como eu atendo essa necessidade. É a forma que eu atendo essa necessidade. Então, vou dar um exemplo. Vai ter uma festa... sei lá, uma festa de trabalho, e é um lugar que eu vou me sentir muito insegura, eu queria muito que meu marido fosse. Ah, eu preciso que você vá comigo. Não, não preciso que ele vá, eu preciso de alguém que me passe segurança, eu preciso de alguém que me faz uma companhia legal, eu queria que fosse você. Se eu consigo fazer essa separação, quando ele me diz não, eu sei o que eu preciso, eu não preciso que Isaac vá comigo, eu preciso que alguém que me passe segurança vá comigo. Então ele não pode, eu vou ligar pra uma amiga que me passa tanta segurança quanto ele, que eu vou me sentir muito bem com a companhia dela e vou ligar pra ela ir comigo. Você entende? Assim, tenho a minha necessidade, que outros caminhos, que outras estratégias eu tenho pra atender a minha necessidade. Quando eu faço chantagem, eu acredito que aquela é a minha única estratégia. E aí eu vou bater, e cada vez que essa estratégia parece ser a única, mais violência, mais intensidade eu vou utilizar na minha tentativa de conseguir o que eu quero. Quando eu amplio as minhas possibilidades e eu percebo, peraí, existem outras estratégias, eu vou precisar lidar, não existe outra estratégia, eu vou virar um luto de não vai ser essa pessoa que vai atender, existe outra estratégia, mas eu queria que fosse ele, então eu vou ver o luto de que ele não vai me atender, acompanhada, vou pra terapia, vou fazer uma outra coisa, vou buscar um jeito de ficar bem e de lidar com essa situação, entendeu? Assumindo que é minha responsabilidade fazer isso, que é o que o chantagista normalmente não faz. Quando a gente faz uma chantagem emocional, a gente não está assumindo que a responsabilidade é nossa. Mas tem uma diferença entre a manipulação, que é esse chorinho, essa coisinha que todo mundo faz volta e meia, e a chantagem, que é um eu não vou aceitar o não como resposta. Você tem que ir. Só você pode. Só você resolve. Não me diz esse não, porque senão eu vou morrer. Eu vou me matar. Aí a gente tem uma chantagem.
Entendido. Entendido. Não, nesse nível não. Mas uma coisa que eu percebo é que... sendo mãe, usar o mecanismo da chantagem, da manipulação, parece quase que um beabá que nos é ensinado para como lidar com as crianças, sabe? Tipo, ai, mas a mãe vai ficar triste demais se você fizer isso. A mãe,
se você fizer
arrasada.
Isso, você não vai ter aquilo. A gente faz. E a chantagem é a base da educação. É a base da educação tradicional, é a forma que a gente aprendeu. Foi nessa base da chantagem, por isso que a gente faz tanto nas relações. E, cara, volta e meia vai sair, sabe? E aí você aprende a dar uma policiada e falar, não, não é desse jeito. Tem uma diferença entre chantagem e uma consequência lógica da atitude, né? Tem muita coisa que a gente vai aprendendo ali. Mas é um caminho difícil, assim. Eu já ouvi, meu filho já chegou pra mim com todas as letras e falou, você está me chantageando. Com todas as letras. O que você está falando não é chantagem emocional. Não tem ligação nenhuma o que você está me dizendo com o que aconteceu. E aí você dá
pra lá. Deus, a gente ensina, né? Não, a gente ensina e depois a gente
toma na cara. E nesse dia, assim, porque já chegou o dia, né? Eu já ouvi do meu filho assim: é, você podia cumprir o que você explica na internet. Mas nesse dia do você podia cumprir o que você explica na internet, eu tinha sido impecável, maravilhosa. Era só uma criança com raiva, um adolescente com raiva. Sabe? Mas nesse dia da chantagem emocional, eu tinha feito merda mesmo. Então eu dei aquela segurada. Falei, ó, filho, você tá certo. Fiz merda, tô precisando de um tempo. Deixa eu pensar aqui em outra forma da gente conversar e eu volto, que a gente precisa resolver esse problema.
Nossa, esse tema da chantagem foi um dos temas que me botou pra olhar no espelho também, assim. É, de ver quantas vezes eu agi dessa forma e quantas vezes o que eu tava apontando no outro era algo que tava sendo recorrente em mim também. É muito espinhoso, né, a gente se dar conta do nosso lado ruim, né, que é a gente que faz a chantagem, é a gente que tá cheio de ressentimento, é a gente que tá cheio de amargura, e a gente tentar ali descobrir o melhor caminho para resolver as nossas questões. A Gabi usou a palavra se perceber, você também usou essa palavra se perceber, né, antes de tentar as relações com o outro, antes de iniciar uma conversa, saber o que se quer conversar, saber quais são as suas proposições. E aqui no Afetos a gente tem uma, agora menos, mas a gente tinha uma indicação de livro, de filme, de produções audiovisuais, de artistas que a gente estava ouvindo no final dos episódios. E aí isso acabava me dando a certeza de que a gente é muito influenciada por tudo isso, né? Por tudo que a gente vê de produção audiovisual, de música, de livro, de outro conteúdo. E que mostram o tempo inteiro, na maioria das vezes, que a gente vive cercada de relações perfeitas. Todas as pessoas que a gente vê, principalmente nas redes sociais, vivem relações perfeitas. Aí, lá no começo, você falou sobre idealização. E a pergunta que eu trago é: como não cair na idealização de buscar esse relacionamento perfeito com o outro? Com o outro sendo o nosso filho ou com o outro sendo o nosso par? E como ser flexível com o ônus? Porque a gente vê todos os bônus dessas relações que são perfeitas para se relacionar com alguém que não é o nosso espelho. Como respeitar a individualidade do outro, porque ele não é a gente. Como fazer
isso? Eu vou abrir um parênteses antes de você responder, Elisama, porque eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que a gente tem uma tendência nessa idealização a acreditar que a gente vai encontrar uma outra pessoa que nos entenda plenamente. Você traz isso no livro, né? Que as conversas vão fluir, que vocês vão falar sobre os mesmos assuntos, que a cada novo assunto, um vai entender o outro. E às vezes quando a gente se percebe numa relação onde precisa de um esforço para que um entenda o outro, a gente pensa, não, essa relação não é certa. Tem algo de errado. Então...
Cara, a gente aprendeu. Assim, gente, isso é muito antigo. A ideia de que alguém vai chegar e encaixar perfeitamente com a gente é muito antigo. Então, Platão, ele tinha uma ideia que a gente tinha. Ele contava que é como se os seres humanos, nós fôssemos duplos. Nós tínhamos 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, e éramos completos e perfeitos. E os deuses sentiram inseguros com a perfeição dos humanos e partiram os humanos no meio. E quando nos partiram no meio, nós ficamos incompletos e precisando encontrar a nossa outra metade. E a gente acredita nisso nessa merda até hoje. Que a gente tem uma outra metade, que era a nossa parte completa, que era o nosso outro lado, que tá circulando pelo mundo e que a gente vai cruzar com essa outra metade. Não vamos. Não tem outra metade. Não tem tampa que encaixa perfeitamente na sua panela. A gente precisa primeiro pensar o que é mais importante de ter relação e conexão dentro dos nossos relacionamentos. Então, assim, o meu marido, por exemplo, ele gosta de um tipo de música que eu detesto. Isaac consegue acordar e botar assim, uns rocks
que é de enlouquecer. Eu sou a pessoa que acorda com música calma. Eu já tenho uma mente muito barulhenta, eu não quero mais barulho. Já ele tem uma mente muito barulhenta e ele precisa de barulho externo pra conseguir controlar a mente dele. É diferente. Tem shows que ele vai sozinho. Absolutamente sozinho. Tem lugar que ele vai e fala, meu amor, nem me chama, mas nem morta que eu vou com você. Mas de jeito nenhum. Encontro, acompanhei e vai, porque Deus me livre pra esse lugar. E tem lugar, por exemplo, eu tenho amigas muito queridas. Eu sou uma pessoa muito rápida pra comprar o que quer que seja. Muito rápida. Se eu quero comprar uma roupa, eu vou chegar na loja e em meia hora eu já comprei tudo que eu tinha que comprar. Eu tenho uma amiga muito querida que ela demora, assim, 3 horas pra comprar qualquer coisa. A gente não sai pra fazer compras juntas. E ó, que nem, não é nem porque eu fico irritada. Eu não fico irritada com ela. Mas ela de me ver sentada. Mas eu levo um Kindle. Se eu vou sair com ela pra comprar alguma coisa, eu vou levar meu Kindle, porque eu sei que é a minha forma de lidar com o meu tempo, que eu vou comprar, acabar 2 horas e meia antes dela, e eu vou ficar com o meu Kindle aqui. E aí a gente decidiu que a gente não sai pra fazer compras juntas, porque ela fica incomodada de me ver sentada. Ela fica, ai meu Deus do céu, eu tô te atrapalhando. A gente não sai pra fazer compras juntas. A gente se ama em milhões de outras coisas. Compras não rola. Cada uma pro seu canto. Como meu marido tem um monte de coisa que é cada um pro canto, pro seu canto. Não rola, não tem conexão. Então, o que é que tem que ter conexão? O que é importante pra mim na relação? Isso aqui, putz, isso aqui a gente tem que ter uma ressonância. Eu tenho que aceitar que o outro é um outro, sabe? E que ele não vai se encaixar em tudo. Quais são as minhas prioridades? A gente volta lá pro que é negociável, o que não é inegociável. A gente volta para aquilo que tem que ter uma congruência de pensamento aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente vai idealizar. Nós vamos idealizar. O ponto é, eu tô consciente que eu tô idealizando? Eu aceito que isso aqui é só meu pensamento? Eu tô me abrindo para a realidade se mostrar? Pro outro se mostrar como ele é? Porque a gente vai idealizar até morrer, gente. Isso vai acontecer. E, meu Deus, que vida ruim se a gente não idealizar. Que vida ruim se a gente não imaginar coisas incríveis. Putz, não quero. Não quero viver assim. Mas eu tenho que estar aberta para a vida se mostrar como ela é e pro outro se mostrar como ele é. O ponto é essa linha aí. Não é, ah, eu tenho que parar de idealizar. Não, amor, continua idealizando. Tá tudo certo. Agora sim, lembra que é só pensamento. É só tua idealização. Não é o outro. O risco da relação ficar ruim, da relação ficar perigosa e disfuncional, é quando eu esqueço que o meu pensamento é só um pensamento. Que a minha idealização é só uma idealização. Eu acho que é a obrigação do outro vestir a roupinha que eu desenhei pra ele, não importa quantas marquinhas ele vai ficar depois. Porque eu inclusive, acho que vai ser melhor pra ele, né, amor? Eu sei o que é melhor pra ele. Aí a gente tá num risco muito grande na relação. E é se vigiar, cara, é se observar. Não tem outro caminho. Porque talvez eu esteja numa fase tão gostosa da vida que eu não faça isso. Sim, eu tô muito equilibrada na relação dessa coisa do trabalho, de Isaac, por exemplo. Ok, tô aqui lidando com isso. Mas talvez se eu estivesse numa outra fase da vida, eu não ia estar conseguindo só levar pra terapia. Talvez eu estivesse brigando com ele. Então, é assim, é se observar nessa fase da vida. Como que eu tô lidando? Essa eu que eu sou hoje. Como que tá lidando com o que tá acontecendo com a vida, sabe? Porque não é algo que você determina hoje, decide hoje e acabou e não precisa mais pensar. É algo que você se convida pra pensar todos os dias, às vezes, muitas vezes no dia.
Eu vou fechar as minhas perguntas com uma questão. Dá pra ter uma boa relação sem ter conversas corajosas?
Exato. Antes de você responder, tem uma outra questão aqui que eu ia falar exatamente sobre isso. É possível construir uma relação verdadeira com outro sem conflito? Gabi, a gente tá aí, ó, não, tete, gente, a tete.
É impossível, gente. Amores, a gente tem conflito, a gente sozinho, vivendo no topo da montanha. Você, só você, mais ninguém. Você decide, você vai viver absolutamente sozinha, vai ter conflito. Você e você mesma. Vai ter conflito no desejo de... De voltar pra conviver com a sociedade e de não ter que conversar com ninguém. Vai ter conflito. A questão da relação saudável não é uma relação sem conflito. A relação sem conflito normalmente é uma relação doente.
Uhum.
É uma relação que alguém tá arcando com a parte difícil. Entende? Então, às vezes você vê um casamento de 50 anos, a gente nunca brigou. Tá, quem tá engolindo aqui? Quem engole mais? Né? Quem é o maior engolidor de problemas aqui dessa situação? Alguém tá engolindo o problema. A relação saudável é aquela que suporta o conflito. É aquela que a gente não tem medo do conflito, ou a gente até tem medo do conflito, mas a gente sabe que a gente vai conseguir dar conta dele. Que a gente vai conversar, por mais difícil que ele seja. Então, assim, quando o meu filho chega e fala, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar, você vai ficar muito chateada. mas a gente vai conversar depois. Cara, isso me dá um amor no coração de falar assim, não temos medo de discordar e de ter conflito. Ele sabe que eu vou ficar puta porque eu sou humana, mas ele sabe que eu vou beber uma água, eu vou me acalmar e falar, filhão, sai daqui, vamos conversar. Isso é uma relação saudável. Cabe o conflito, cabe você. Cabe as suas incongruências, cabem os seus lados mais regredidos, cabe as nossas dificuldades humanas todas, cabem na relação, e a gente vai conseguir lidar com elas. Vai lidar fácil? Vai lidar gostosinho? Não. Vai ter coisa que eu vou falar, olha, isso aqui, esse limite eu não dou conta. Essa característica sua aqui, eu não consigo lidar. Eu não sei como a gente vai fazer daqui pra frente. E aí a gente decide como que você vai lidar com essa característica, porque não derrama ela em mim. Vamos lidar, vamos conversar, mas que caiba essa conversa. Se não cabe essa conversa, não tem relação saudável, gente. Uma amizade que você não pode falar discordo, não é assim, não penso como você, cara, temos um problema. Um relacionamento que você tem que dizer sim o tempo inteiro, tá dando errado, sabe? Alguém tá suportando a parte difícil da relação. Se não tá aparecendo em conflitos, em conversas, em trocas, alguém tá suportando a parte difícil da relação, sabe?
É, gente, mais um episódio de mais de uma hora, eu acho.
E a Karina tinha falado assim, ah, porque 30 minutos eu gata. Gata. De onde
você
tirou que a gente
vai
começar 30 minutos?
Você, assim, ajuda a nossa audiência que pede tanto episódios longos. Então, assim, a gente vai conversando. Eu conversaria por muito mais tempo.
Sim.
Mas eu acho que a gente vai encerrar o episódio por aqui. Mais uma vez agradecendo a sua participação nesse episódio. Muito obrigada. Suas participações são sempre aclamadas. Os episódios super. A gente menciona esses episódios muitas vezes depois.
Sim.
E também as pessoas sempre comentam dos episódios. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E até a próxima, né? Ano que vem
gente,
de novo.
Ano que vem a gente volta.
Vai ter não, dá um spoiler. Vai ter livro esse ano, Elisama, pra gente comentar ano que vem.
Olha, esse ano tem livro infantil, que vai sair em agosto, eu acho. E ano que vem tem romance novo.
Olha, meu Deus.
Ai,
meu Deus.
O plano é lançar o romance novo lá pra março. Eu quero lançar no mês da mulher. E ele tá assim, ficando incrível. Tô muito orgulhosa dele. Aí em março a gente volta pra falar dele.
É isso.
Sim,
Tá marcado.
É, deixando sempre as portas abertas pra você. A hora que você quiser, só voltar. Já temos um encontro marcado para o próximo ano. É só reiterando que, né, as portas estão abertas aqui para você. A gente cita os episódios que a gente grava com você em vários outros. Eles já acabam voltando. Porque realmente é coisas para a gente pensar e repensar e entender. E ler o livro de novo e voltar naquele capítulo. Então eu agradeço também mais uma vez a sua terceira participação aqui no nosso episódio. E... obrigada, Elisama. Obrigada de coração.
É, e não precisa esperar a gente convidar não, tá, Elisama? Se quiser falar alguma coisa, você, quero ir lá no Afetos.
Vou
quero
só
falar
bater
sobre
papo
isso,
com as
gente.
Meninas.
Só mandar mensagem vir, tá bom? Porque você já é de casa.
Exatamente.
Gente, amei. Sempre aceito, adoro conversar com vocês, sempre, sempre, sempre. E é um prazer gigante. Sempre saio também com a cabeça cheia de coisas pra pensar. Obrigada.
Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta.
Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.